Agora vai, hein, mano.
Sim. Um, dois,
Pera,
três.
pera, 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 pera.
Oh, meu Deus do céu.
Agora sim.
Um, dois, três e.
Oi, eu sou o Vini Lima.
E eu sou a Esther Janelato. E no programa de hoje, a gente vai ensinar para você como não zoar com a cara do seu coleguinha.
É, eu acho que é um pouquinho isso, mas a gente vai falar também sobre promessas, expectativas, sobre deixar claro o que você quer quando você entra numa relação.
Bom, resumindo, não seja babaca, né?
Não, o tema de hoje é responsabilidade afetiva. Então, Esther, vamos começar esse programa com o dicionário embaixo do braço, para a gente definir primeiro o que que é esse termo, né, que muita gente fala, mas que a gente acho que precisa primeiro definir o que que é, para depois a gente entrar, se aprofundar. Então, o que que é responsabilidade afetiva? Era, agora é para você falar o que que era.
Cadê o escrito? Segundo a psicóloga Adriana Nunan, em termos mais amplos, significa comunicar-se de maneira direta e franca, respeitando acordos e não expondo o outro a situações desagradáveis ou constrangedoras.
Então aí a definição técnica da nossa doutora Esther Zanellato.
Não, da psicóloga Adriana Nunan. E, bom, eu acho que resumindo, né? Pelo que eu entendo e das coisas que também a gente pesquisou, o grande resumo da responsabilidade afetiva é você deixar claro para outra pessoa, você conversar abertamente com outra pessoa sobre o que você sente, sobre o que você espera daquela relação, sobre o que você procura, o que você está procurando, né, na sua vida naquele momento. Então, se eu estou procurando um relacionamento sério, se eu estou querendo só ficar, se eu estou querendo ficar com várias pessoas, se eu estou a fim de ter uma relação aberta. Você deixar claro para o outro o que você espera dele. Uma das definições que eu vi nas pesquisas também que eu fiz foi de lembrar que existe alguém além de você naquela relação. Então não é só você ali, mas existe uma outra pessoa. E quando eu me relaciono com outra pessoa, essa outra pessoa sente, essa outra pessoa cria expectativas e coisas na cabeça dela ao meu respeito, né? Não sou só eu que estou sentindo, não sou só eu que estou ali. Tem uma outra pessoa lá. Então, o quanto eu deixo claro para o outro que eu estou, o que eu estou buscando, o que eu estou querendo, e nem só isso, assim, mas o quanto eu sou responsável pelo que eu causo no outro. Tem essa coisa social de que a gente tem que estar numa relação, né? Ah, eu tenho que estar num relacionamento, eu tenho que estar namorando, eu não posso ficar sozinho. E às vezes, e isso eu falo assim, até com amigos, lógico que você sempre vai ter seus amigos, enfim. Mas às vezes você, tipo, precisa ter a pessoa sempre ali, você precisa estar sempre saindo, sempre fazendo, sempre indo, sabe? Você nunca tem um momento seu com você mesmo. E esses momentos, eles são muito importantes justamente para você se conhecer, para você entender o que você quer, para você entender o que você está sentindo. Às vezes é importante ficar solteiro, e eu vou até mais fundo, às vezes é importante ficar sozinho, sabe? Um período, não é para sempre, entende? Mas um período, alguns períodos da sua vida para você entender o que você quer. O que você não quer, o que você está sentindo, o que você não está sentindo. Por que que, ah, eu estava num relacionamento assim, assim. Por que que eu estava naquele relacionamento assim, assim? Ou meu relacionamento terminou, beleza, e o que que eu aprendi com ele, né? Eu acho muito importante, é lógico que a gente não tem como ter controle do destino. Às vezes eu termino uma relação aqui e amanhã conheço uma outra pessoa e já começa uma outra coisa. Não tenho muito como, não acho certo tentar controlar isso. Mas quando eu entro numa relação com uma compreensão maior de mim, a minha troca com o outro, ela é muito mais rica e eu consigo ser mais sincera com o outro, eu consigo ser mais transparente com o outro, porque no fundo eu tô sendo sincera e transparente comigo mesma.
É, eu acho que ter essa consciência, né? De primeiro que existe um outro, como você falou, e essa consciência de que as nossas ações, ou até a nossa falta de ação, impacta nesse outro. Independente, né, do tipo de relação que for, como a Esther falou. Que eu acho que é deixar claro de começo o que você espera naquele momento dessa relação. Então, acho que começa com essa transparência.
E atualizando a pessoa também conforme você vai mudando, né? Ah, agora eu queria isso, agora não é mais isso que eu queria, agora isso não faz mais sentido para mim. Você sempre falando para a pessoa o que que você espera da relação, Vou dar uma dica, talvez não tenha muito a ver, mas uma pílula de positividade aí para quem ouve o nosso podcast, que é o talvez focar mais naquilo que você espera do outro e contar para ele o que você espera do outro e o que você espera da relação, do que focar tanto no que você tem medo, sabe? No outro, ou medo de que aconteça. Mas contar mais para o outro o que você espera dele, não o que você tem medo que ele faça para você, sabe? Eu acho que às vezes a gente foca muito no medo e não foca tanto no que a gente espera daquilo, para onde a gente está andando. Mas é só uma pílula de positividade aí para começar o dia.
É, você focar no que você quer e não no que você não quer, né?
E eu sinto que isso muda tudo na sua relação com o outro quando você está no relacionamento. Porque você fica mais claro para você o que você quer e você consegue contar para outra pessoa o que você quer, né?
Uhum. E aí quando a gente fala, né, dessa responsabilidade afetiva, então que a gente teve essa definição, a gente considera, né, que isso é meio que é o mínimo que você precisa ter em uma relação. Então assim, essa é a régua base, é daí para cima, né, que você tem que ter em uma relação. O mínimo, né, aí os sentimentos que você vai desenvolver nessa relação, aí são outra história, mas assim, a régua básica para você ter, né, numa relação, essa responsabilidade afetiva com o outro, né?
É, eu acho que é daí para cima a questão de você ter a responsabilidade com o outro, e principalmente você, que é uma parada que eu acho que a gente às vezes esquece, é que existe uma outra pessoa sentindo coisas junto com a gente, sabe? E eu penso que às vezes a gente fica confuso em relação ao que a gente quer, confuso em relação ao que a gente está buscando, e é normal estar confuso. E estar confuso também é estar sentindo algo. Então, às vezes, eu posso simplesmente contar para outra pessoa que eu tô confusa, sabe? Que eu não sei o que eu quero. Não saber também é alguma coisa, sabe? E aí, muitas vezes, a gente esquece que não é só a gente que tá sentindo. Não, se eu tô confusa, outra pessoa também pode estar. Se eu não sei o que eu quero, outra pessoa também pode não saber, entende? A outra pessoa tem o direito de saber que eu tô confusa, tem o direito de saber que eu não sei o que eu tô fazendo. A outra pessoa tem o direito de saber. Não sei, tô me exaltando, mas é porque...
Calma, doutora.
Porque é real. Por isso que eu não sou psicóloga, porque eu me exalto. Mas isso é real, entendeu? E às vezes a gente esquece que a outra pessoa também tá sentindo um monte de coisa. E aí a gente fica muito focado no... Ah, o outro fez pra mim. O outro, alguém que me não sei o que lá. Alguém que fez pra mim não sei o que lá. Como se eu fosse a única pessoa com sentimentos naquela relação. E na verdade, não. A outra pessoa, às vezes, a outra pessoa que tá fazendo a parada nada a ver pra você, mega escrota, também tá sentindo alguma coisa. Também tá fazendo aquilo porque tá sentindo alguma coisa. Ou porque não sabe o que é também. Ou porque tá confuso também. Então eu acho que isso é dos dois lados, assim. Sempre lembrar que, que tem uma outra pessoa vivendo ali também, sentindo ali também, é uma outra vida, e que tem coisas acontecendo que você não tem nem noção, sabe? Muitas vezes.
Sim, é, tudo não gira, né? Por mais que essa pessoa está numa relação com você, não gira tudo em torno dessa, a vida dessa pessoa, assim como a sua, não gira em torno dessa relação. A pessoa, ela pode estar com mil outras questões que não envolvem essa relação de vocês, mas que impactam nela. Então, às vezes, não é nada relacionado a você ou ao que você está tendo. É mil outras coisas da pessoa, tipo, a vida da pessoa existe independente de você, né? Independente da gente. Então, a gente também, né, às vezes, quando tá envolvido, a gente pensa, né, que, putz, então foi algo que eu falei, foi algo que eu fiz, ou foi algo que eu não fiz, ou a pessoa tá assim por minha causa, quando podem ser mil outras coisas, né? E às vezes a gente esquece disso, né? Que a pessoa tem toda uma vida, tem todas questões que independem da gente. E que acabam impactando, mas que a gente não é a causa. A gente só tá sentindo os efeitos, né?
E será que responsabilidade afetiva também não passa por aí? Quando eu conto pro outro que não é com ele o que tá acontecendo? Porque às vezes... É, eu tô sendo escrota, ou tô tratando mal, ou tô grossa, ou tô distante, tal, tal, tal. E às vezes não tem nada a ver com outra pessoa. Será que também não passa por aí um pouco dessa responsabilidade afetiva, desse compartilhar, de eu deixar claro pro outro que eu não estou bem, e que eu não estar bem não tem nada a ver com ele, é uma outra coisa da minha vida,
Sim, é, eu acho que passa, para mim, resume muito nessa transparência, nessa honestidade com o outro, né? Justamente isso, você falar, como você tinha pontuado. Às vezes é você falar, você ser honesto que você não sabe o que você quer. Ser honesto sobre situações que você tá passando. E às vezes, né, você não quer se abrir para essa pessoa tanto, mas falar, ó, existe uma situação que está impactando em mim e eu não tô conseguindo agir normalmente com você, ou sei lá, fui grosso e tal. Eu acho que para mim passa a responsabilidade passa muito por essa honestidade, da transparência com o outro e às vezes até com a gente mesmo, né?
É esse ponto que eu ia entrar, do quanto muitas vezes, porque eu tô falando aqui, ah, mas eu posso contar pra outra pessoa que eu não tô bem, eu posso contar pra outra pessoa que não tem nada a ver com ela, mas quantas vezes eu tenho essa compreensão sobre mim mesma, né? Do que eu tô sentindo, de se o que eu tô sentindo não tem mesmo nada a ver com outra pessoa, porque a gente tem esse costume de projetar no outro. Então, às vezes, não tem nada a ver com o outro, mas na minha cabeça tem. Eu acho que é ele que não tá sendo legal, é ele que não tá fazendo. E aí eu sou grossa, aí eu trato mal porque ele não tá fazendo do jeito que eu queria. E na verdade não tem nada a ver com outra, é uma coisa minha que eu tô irritada com outra coisa, ou que qualquer o que tá acontecendo ali na relação tá impactando em questões pessoais minhas que precisam ser trabalhadas, né? Mas eu não tenho essa consciência.
É, e aí acho que entrando também já, isso me lembra de uma outra coisa, é o que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Mas muitas vezes o peso de coisas é para a gente é uma coisa e para o outro é outra. Então assim, às vezes tal coisa não te incomoda, mas para o outro vai incomodar. Ou o contrário, às vezes tem coisa que não te incomoda e que para ele vai incomodar. Então, tem essa dificuldade, né, de você também entender que o outro tem outros pesos, né, outros pesos e medidas para as coisas. Então, às vezes a gente nessa boa intenção, né, de tipo, puta, não vou fazer algo que eu não quero para mim, eu não vou fazer para ele. Mas eu acho que é primeiro entender o que que é pro outro algo ruim, algo bom. Então, acho que passa muito para mim em conversa e transparência. É você falar e você ouvir o outro.
É que a questão do peso, eu até vejo ela num outro sentido ainda, falando sobre peso mesmo, que às vezes a outra pessoa, o que eu para mim não significa nada, para outra pessoa significa alguma coisa, não só de coisas ruins, entende? Você trouxe o peso muito nesse sentido, ah, às vezes eu faço uma, falo uma coisa que para mim é tudo bem, a outra pessoa pode interpretar que eu sou grosso, porque a pessoa pôs um peso diferente naquilo que eu falei. Mas eu vejo às vezes esse peso até para coisas legais, coisas boas, assim. Eu falo para a pessoa, por exemplo, ah, não tô querendo namorar agora, tô querendo levar uma vida mais de boas, né, mais livre, quero ficar solteiro, tal. Vamos só ficar, beleza? Só que aí eu começo a falar para a pessoa que eu sinto saudade, eu começo a falar para a pessoa, mando coraçãozinho, falo não sei o quê. E às vezes para mim falar que tá com saudades é uma coisa normal. Eu falo para todos os meus amigos que eu tô com saudades. Mas às vezes para a pessoa não, para a pessoa aquilo já começa a significar alguma outra coisa, né? E aí a pessoa já começa a criar uma expectativa diferente daquilo que a gente alinhou. Por quê? E aí é uma parada que é muito difícil de você coincidir, assim, que entra em N questões, na real. Que é, eu falo que eu quero uma coisa, mas minhas atitudes demonstram outra completamente diferente. E aí pode ser a questão do peso, do tipo, ah, pra mim apresentar pra mãe não tem nada a ver com namoro, sabe? Mas às vezes pra outra pessoa tem, apresentar pra família é um passo a mais na relação. Por isso que faz sentido a questão que você fala da transparência, eu acho que a transparência até nesse sentido, do que cada coisa significa pra você. Vamos falar de cada coisa, sabe? Eu quero te apresentar pros meus pais, isso é ok pra você? Pra mim, apresentar pro pai não tem nada a ver com namoro, tudo bem pra você? Por quê? E aí eu vou entrar até numa questão assim que pelo menos com mulher acontece muito. Não sei se no universo masculino isso também rola. Mas é do cara se comportar como se fosse seu namorado, do cara falar que não quer namorar com você, aí ele se comporta como se fosse seu namorado. E aí quando você chega pra ele e fala assim, ah, mas assim, só pra entender, a gente tá namorando ou não, ele fala assim, ah, mas você é maluca, você misturou tudo. Você confundiu as coisas. Entende? Sendo que, na real, você não tá confundindo nada. Ele tava te tratando como se fosse seu namorado, que era justamente pra te prender e pra você se sentir mal de ficar com outras pessoas. Não sei quanto consciente ou inconscientemente, mas isso acontece muito. Que é o que a gente chama de gaslighting, né? O cara faz e depois ele fala que você foi a maluca. Que confundiu, que não entendeu, que tava confuso. Que tava confusa, que confundiu as coisas. Mas, na verdade, ele que tá confuso. Ele que tá falando que quer uma coisa e tá fazendo outra, né?
Uhum. Aí eu acho que é justamente esse alinhamento de base, assim, né? De o que você falou do negócio dos pais, eu achei muito bom, assim. Porque para um pode significar muita coisa e para o outro pode não significar nada. E se não tem essa conversa antes disso acontecer, gera, né, impactos nos dois de formas diferentes. E isso pode gerar um ruído gigante e impactar em outras coisas. Quando você poder simplesmente existir essa conversa, né? Isso até foge um pouquinho do tema, mas acho que só uma observação que é bacana, que no episódio, acho que foi do segundo episódio do Liberdade no Relacionamento, um da galera que ouve a gente, um amigo meu, Rafael, ele falou justamente disso, assim, do quanto dentro de uma relação os problemas não surgem porque não tem esse alinhamento de bases para acontecer uma discussão. Então, é assim, as pessoas às vezes estão discutindo coisas diferentes, mas justamente porque elas não conversaram. Assim, não, mas o que significa isso aqui para você? Ah, significa tal coisa. Não, mas eu não tô falando disso, eu tô falando de tal outra coisa. Então, quando você alinha essas bases, tem muito mais chance de vocês chegarem a um consenso, ou até chegar a um consenso de que vocês discordam, sabe? Mas quando você não tem esse alinhamento de base e de expectativas, né, das coisas, não tem chance de dar certo as discussões. Porque são coisas, você já tá partindo de bases diferentes, de chegar num consenso. Então, essa coisa dos pais, pra mim, você matou a pau.
É, e quantas vezes você tá na relação com a pessoa há anos, né? E você não sabe o que ela pensa a respeito de algumas coisas. De algumas coisas cruciais num relacionamento. Porque o diálogo não existe ali, né? Eu falo muito por mim e hoje em dia eu sou muito mais aberta pra discutir relação. Mas eu teve uma fase na minha vida que eu odiava TDR, eu odiava discutir a relação, eu achava muito chato, achava chato. Só que eu percebo hoje o quanto é importante, sabe? O quanto é importante você, às vezes, sentar com a pessoa e conversar, você falar de alguma coisa que você vê no outro e, às vezes, aquilo tá te incomodando. E lógico, existem formas e formas de se falar as coisas. Eu acho que talvez seja aí o grande pecado, saca? Porque às vezes eu vejo uma coisa que incomoda, uma coisa que não tá legal pra mim. E aí a forma de falar isso, às vezes, é confrontando, né? Talvez seja aí o grande pecado.
E aí só um lance da DR, acho que o problema é... Tem uma pecha, né? De... Não, o próprio nome, né? Quando se fala DR, a galera já... Né, a gente mesmo já assimila algo ruim. Quando, na verdade, é um alinhamento, né, de expectativas, dessas bases, do que um espera do outro. E até quando, às vezes, quando é uma... Dependendo do tipo de relação, né, sei lá, se é uma relação mais casual, quando cai nisso de ter, né, de você discutir sobre essa relação, nossa, aí, meu Deus, não, mas é só uma coisa casual e já tá entrando em DRs. E dane-se que é uma relação casual, é uma relação. Então você tem que. Sim. As duas pessoas têm que estar felizes nessa relação, independente do nível que ela for e da forma que ela for feita. Então precisa ter essa conversa. O problema é que a gente foi transformado a questão de você discutir a relação com essa pecha negativa, né?
E aí eu vou entrar num ponto aqui que nem tá no nossas pautas, mas aí, me ocorreu.
Da pauta.
Vou fugir da pauta porque me ocorreu. Quero saber a sua opinião, na verdade. Você acha importante. Essas discussões, discutir a relação como algo pautado no relacionamento. Então, hoje vamos sentar aqui, vamos discutir a nossa relação. Eu vou te contar algumas coisas, você vai me contar algumas coisas. Ou você acha que eu posso fazer isso de forma fluida? Ah, porque assim, eu nem sei se põe isso aí, tá? Mas isso me ocorreu, eu quero falar. Vou dar minha visão. Eu, por exemplo, não curto discutir a relação. Acho chato. Então, assim, se você falar, vamos sentar neste momento, acho pesado, entendeu? Vamos sentar aqui para discutir o relacionamento, acho pesado. Mas eu descobri que era importante ter a comunicação na relação. Então, o que, que eu faço? Ah, vamos sentar aqui para bater esse arroz e feijão? Vamos! E eu puxo um assunto, entendeu? Ah, o que, que você acha sobre casamento e 5 filhos? Eu acho que não quero ter 5 filhos. E você?
5 filhos e o cachorro, já tá virando marca registrada.
Já, 5. Eu quero o cachorro, mas os filhos acho que a gente pode negociar. E aí? E aí eu tenho várias questões com isso, porque eu não sei se isso perde um pouco o peso que essa conversa deveria ter, sabe?
Eu acho que...
Tem que ser fofinha também. É que às vezes eu percebi assim, ah, tem que falar um negócio mais pesado, então eu venho aqui na graça, venho na fofura, faço piadinha, entendeu?
Uhum.
E às vezes eu percebia que a pessoa não sacava. E só percebia quando chegava e falava, ó, cara, senta aqui, não gosto, entendeu? Mas... Não sei. Tô jogando aí. Será que existe uma forma correta de se fazer isso que funciona mais?
Eu acho que correta, universalmente, não. Eu acho que é de pessoa pra pessoa. Eu acho que tem pessoas que, se você não chegar e sentar e falar, ó, vamos falar... E acho que principalmente homem. Se você não chegar e falar assim, não, ó, vamos sentar aqui e falar sobre tal coisa. Não vai rolar, entendeu? Esse papo. Não vai, tipo, em dado momento acontecer, porque... E aí eu falo o lance do homem, porque acho que dos meus amigos, eles são muito mais fechados para conversar sobre relações. E não só sobre relacionamentos amorosos, mas de amizade, sempre é muito tratado, né? Ah, não, tudo é na brincadeira. E tem horas que você tem que sentar e falar, não, é isso aqui, dá o nome aos bois, sabe? As coisas. E acho que tem pessoas que são assim. Mas tem pessoas que não, que você pode fazer isso de forma mais fluida e falando sobre outras coisas e, né, embutir em assuntos ali. Mas eu acho que, assim, não precisa ser algo pesado. Acho que esse é o ponto, assim. Concordo com você, acho que não precisa ser algo pesado. Mas tem horas que você tem que falar, não, a gente precisa falar disso aqui.
Faz sentido. É. Pode ser, mas... que varie de pessoa para pessoa. Porque, de fato, tem gente que... Cara, ou você é direto, a pessoa não entende. A pessoa não entende, você precisa ser grosso, sabe? Tem gente que só entende grosseria. Eu tenho um pouco de raiva dessas pessoas.
Mas aí, aproveitando que a gente tá falando do outro, da figura do outro, da outra, a gente também tem a questão de quando a gente fala nessa questão de expectativas que o outro cria sobre a relação... e a gente tá alinhado, mas muitas vezes a pessoa que tá criando essas expectativas, por mais que você deixe claro, né, desde o começo, e você alinhe isso, às vezes a pessoa vai indo para um outro lugar. E aí a culpa é da pessoa que tá, né, por mais que as coisas estivessem tão claras, ela vai indo para um outro lugar. A culpa é da pessoa ou a culpa é sua? Às vezes você tá vendo a pessoa indo para outro lugar. Mas você fala, não, mas eu falei que eu queria determinado tipo de relação. Se ela tá indo pra esse outro lugar, o problema é dela. Existe alguém errado? Às vezes também não tem nenhum culpado, né? Mas quando acontece isso, o que você acha?
Eu acho que eu começaria falando da palavra culpa, cara. Eu acho que nesse caso não é culpa de ninguém, é responsabilidade. Tipo, cada um com a sua, sabe? A gente precisa ser responsável pelo que a gente causa no outro, mas também a gente precisa ser responsável pelas nossas atitudes. Eu sou responsável pelas minhas expectativas. Então, se o outro deixou claro pra mim que ele não quer nada comigo, eu, antes de começar a criar várias expectativas sobre isso, eu preciso me alinhar com o outro. Então, vamos supor, o outro deixou... Eu penso assim, tá? Não sei se isso é real. Uhum. Mas eu penso assim. Então, o outro veio e falou pra mim que ele não quer namorar. Eu entendi isso. Ah, mas ele tá se comportando como meu namorado, ele tá fazendo coisas. Então eu chamo ele e falo assim, ó, vem cá, vamos conversar. Você falou pra mim que você não quer namorar. Eu tô criando, só que isso tá acontecendo, eu tô começando a criar expectativas a respeito. Posso criar expectativas? Não posso? Você, de fato, é assim mesmo? Isso pra você não tem peso nenhum e tal? Ah, a pessoa fala, não, isso pra mim não tem peso nenhum. Se eu criar expectativas a partir dali, cara... Sou eu, entende? Sou eu criando expectativas a respeito de uma coisa que a outra pessoa já deixou clara pra mim que não é. Só que aí você falou uma outra coisa que eu também acredito. Por exemplo, ah, eu vejo que o outro tá... Eu já deixei claro, mas mesmo assim vejo que o outro tá criando expectativas. Ah, deixa ele criar expectativas porque é um problema dele? Meio que é a responsabilidade dele. Eu já fiz a minha parte de avisar. Só que o que eu sinto quando eu deixo ele criar essas expectativas? Por que que eu tô deixando ele criar essas expectativas se essas expectativas não são reais? Eu acho que isso é uma reflexão sobre a gente mesmo, né? Será que não é legal pra mim ter uma pessoa ali gostando de mim? Então não é melhor deixar ele ali mesmo? Eu já falei, já fiz minha parte, deixa ele gostar de mim agora, sabe?
Sim. Aí, só fazendo um parênteses, aí você me lembra a gloriosa Summer do 500 Dias com Ela. Que eu nem quero entrar muito nesse assunto, porque eu acho que esse filme rende um programa só dele. Mas isso me lembra um pouco, na minha visão, o caso da Summer. De, tipo, eu estou vendo o outro ir para um lugar, mas eu já falei que eu queria tal coisa. E não assumo essa responsabilidade, mesmo sabendo que eu estou vendo o outro indo para outro lugar, mas eu me isento disso. Mas é a minha visão da Summer. Acho que tem que aprofundar no outro programa, mas só um parênteses para não perder.
A Summer rende mesmo um programa para falar só da Summer. De tudo que a gente pensa da Summer. Desde que ela não teve responsabilidade afetiva, quando ela teve, como ela era uma pessoa chatíssima. como pessoa, ela já não era legal. Então o menino já tava errado aí. Mas isso daí fica pra outro...
Ela nem se apaixona por ela. Ela
tava errado em se apaixonar por essa pessoa chata. Mas isso daí já fica pra um outro programa.
A gente também cai na questão assim, né, da gente tá falando das expectativas do outro e conforme às vezes a pessoa tá indo pra outro lugar, mas e também tem o caso, né, de quando nem a gente sabe o que a gente tá sentindo, né?
É, e às vezes a gente não tá mentindo pro outro, né, às vezes a gente tá mentindo pra gente mesmo, e aí a pessoa fala assim, ah, você mentiu pra mim, mas cara, você tava até falando a verdade, entende? Você não tava mentindo pra outra pessoa, você tava mentindo pra você, a respeito do que você realmente queria, a respeito do que você não quer. E aí entra em outros pontos, né, de por que que a gente faz isso, por que que a gente mente pra gente mesmo. Mas aí também rende um outro programa. Se eu tô mentindo pra mim mesmo, como é que eu vou ser verdadeiro com o outro? Por isso que eu entendo que pra você, por isso que eu falo tanto, bato tanto na tecla de autoconhecimento, sabe? O quanto é importante a gente se trabalhar, a gente se conhecer, porque... Não tem como, se eu estou sofrendo, não tem muito como eu não fazer o outro sofrer também, sabe?
E acho que aí também expande pro resto, né? Acho que todos os tipos de relação, a gente tem essa responsabilidade afetiva, né? Então, a gente aqui falou muito, né, da relação, em relação amorosa, independente, né, do formato de relação amorosa. Mas também isso serve, eu acredito que serve para amizade, para família, para qualquer tipo de relação. A gente tem essa, eu acredito que a gente tem essa responsabilidade, né, com o outro. Então de ser transparente, de falar o que a gente está sentindo em relação àquela amizade, em relação a gente mesmo, como você falou. Então às vezes a gente está mal e às vezes a gente trata um amigo nosso mal. E aí acho que a responsabilidade vem nessa honestidade de falar, putz, eu fui assim assado com você, mas porque eu tô passando por um momento X e blá blá blá.
Totalmente, principalmente eu acho que entra aqui um tema que também rende um outro programa mais pra frente, mas que é o da empatia, né? Você conseguir se pôr no lugar do outro, querendo ou não, é uma forma de você trabalhar a responsabilidade afetiva pelo outro, né? Então, eu tô aqui, eu tô fazendo isso. O que será que esse outro vai sentir? Independente se é namorado ou se é só amigo, porque muitas vezes meu amigo faz uma coisa pra mim que eu não gosto, ou ele tem comportamentos que não me agradam muito, eu simplesmente sumo da vida dele sem explicar o que foi que aconteceu, né? Então, poxa, se fosse comigo, como que eu me sentiria? Né? E aí eu vou entrar até num outro ponto, que muitas vezes a gente só percebe que a gente faltou com responsabilidade afetiva com o outro quando alguém falta com a gente, né? Isso tanto amigo quanto namorado, mas quando a outra pessoa faz com a gente, aí a gente vê como é ruim, como dói, você fala, putz, eu fiz exatamente a mesma coisa com fulana e agora eu tô vendo como não é legal, sabe?
Bom, então, esse foi mais um podcast, o podcast feito por dois ex. Acho que esse tema, né, a gente leu muita coisa, acho que até renderia uma parte 2, mas aí vocês também falem, mandem feedback, seu feedback aí, como vocês têm mandado, tá? Acho que tá bem, bem legal as reflexões que a galera tem mandado pra mim, pra Esther também. Então, se vocês acharem que rende outro programa, também comenta com a gente. E a gente pensa num futuro programa, né, Esther?
Sim, exatamente. Manda aí. E eu acho mais legal é que a ideia do nosso podcast não é trazer, responder nada, né? Não é trazer respostas. Mas é trazer, de fato, reflexões, assim. Porque são assuntos abertos. Então, se vocês quiserem compartilhar com a gente o que vocês acham sobre o tema, a gente vai adorar conversar com vocês também sobre isso.
Então é isso. Se você gostou desse programa, assina aí, se você não assinou. A gente já tá... Acho que eu tinha visto a última vez, tá em 6 plataformas já. Então tem o link aí na descrição, você acessa lá, tem todos os canais. Não esquece de recomendar para alguém, que é assim que mais pessoas vão refletir e trazer essas reflexões pra gente, né? E se tiver algum ponto, alguma coisa, fala com a gente, manda. A gente tá curtindo esse feedback, esse retorno aí do pessoal com as reflexões, né? Então é isso, dá um tchau aí, Esther.
Tchau, pessoal!
Falou!